Olá, amigos. Muito boa tarde. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso cantinho espiritualista de todos os domingos, de 11h30 até as 12h30. Hoje eu vou falar de algumas partes técnicas do estudo da saída do corpo, com alguns fenômenos concomitantes que rolam, como formas pensamento, campos de energia e outras coisas. Só que antes de entrar nessa temática, eu tinha semana passada comentado com vocês sobre o mantra Gayatri e comentei que havia um outro mantra. Eu, na ocasião, trouxe o CD do Kriyananda, que é o Donald Walters, que trabalhou com o Paramahansa Yogananda nos três últimos anos de encarnação do Yogananda. Ele era o secretário do Yogananda e ele se tornou um craque em mantras. Então, a versão do Gayatri que eu passei semana passada é dele, do CD chamado Mantra, e tem um segundo mantra no CD, que também tem 30 minutos, que é talvez o mantra que eu mais gosto de todos, que é o Mahamriti Unjai. Então, no segundo bloco, assim como eu fiz com o Gayatri na semana passada, eu vou passar para vocês um pedacinho do Mahamriti Unjai e vou traduzi-lo. É um mantra evocativo da luz de Shiva, da morte do ego, a transformação, a iniciação, a morte da ignorância. E aí, no segundo bloco, virá essa linda explicação. E a outra coisa, antes de entrar na explicação técnica dos temas que eu vou abordar hoje, deixe-me contar para vocês um relato projetivo que aconteceu semana passada, na véspera de Natal para o dia de Natal, do dia 24 para o dia 25. Eu fui dormir bem tarde, né? Eu não ligo muito para Natal, passei o Natal lendo, escutando música, assistindo as séries de TV que eu gosto, e fui dormir bem tarde, tipo 3 da manhã. Entre 3 da manhã e 5 e meia, quando eu acordei, eu tive uma projeção em que eu tomei mais uma lição, pessoal. Vocês veem, eu trabalho com isso há tantos anos e continuo recebendo puxão de orelha no astral, que seria o quê? Um para-puxão de para-orelha extrafísica. Uma puxada de orelha astral, vamos chamar assim. E eu voltei para o corpo refletindo sobre isso, em como é interessante a gente manter a mente aberta. Está ali o Eurico curioso, porque ele acompanha os relatos todos, ele está curioso para saber. Foi o seguinte: eu deitei, apaguei, né, virei para o meu lado direito, apaguei. Cerca de uns 15 minutos depois, mais ou menos, eu despertei totalmente paralisado. Aquela sensação de paralisia clássica, o estufamento da aura. E eu fiquei esperando acontecer uma soltura do corpo espiritual. Estou acostumado há anos, como vocês sabem. A aura dilatou, mas em lugar de eu ter uma saída, ela comprimiu novamente e encaixou. Eu voltei ao meu normal. E por que que isso aconteceu? Ainda tinha barulho de fogos lá no bairro, gente conversando embaixo. E isso acabou agitando um pouco o meu processo mental. Aí eu sentei na cama, pulsei luz dos meus chakras com calma e deitei virado para o lado direito novamente, né? Apaguei, acordei novamente paralisado, gente, tá? O movimento voltou logo depois, eu virei um pouco de barriga para cima, agora um pouquinho virado para o lado esquerdo, mas de barriga para cima. E aí novamente a paralisia e eu caí no sono, fiquei inconsciente com o corpo paralisado. Tá, isso já era 5h20, 5h25, não, desculpa, 3h15, 3h25 da manhã. E aí, nesse período até 5h30, eu estive projetado na área do ABC Paulista. Eu moro no bairro da Saúde, na rua Carneiro da Cunha, que é a rua da feira. Eu moro lá há 20 anos. Eu acordei num bairro que eu achei que era São Bernardo do Campo, mas eu não tenho certeza, poderia ser Santo André ou São Caetano, mas eu achei que era São Bernardo, e junto comigo estava uma presença extrafísica que aparece para mim há anos. É um negro de uns 30 anos, ele se chama Hussein, ele usa um turbante branco, uma roupa branca, ele trabalha com o grupo do Uramatiz e com o grupo dos iniciados, né? Um negro muito simpático, sabe? Tipo africano mesmo, né? Você vê pela pele dele, né? Um africano clássico, talvez de família africana nascido na Índia ou no Oriente Médio, por ali. E há muitos anos ele aparece para mim, por incrível que pareça, ele é um cara muito ligado à atmosfera dos ensinamentos de Jesus, para vocês terem uma ideia. Lembrando que era a noite do dia 24 para o dia 25, já era 25, dia de Natal, ele em pé na minha frente no ar, nós dois no alto, à noite, né? Acredita em São Bernardo, era a área do ABC, e aí ele falou assim: eu trouxe você aqui para você observar uma coisa, fique lúcido, sereno e observe que você vai tirar uma lição importante para você. Imediatamente apareceu uma cadela desencarnada, vira-lata, linda, grande, né? Uma vitalidade muito grande, o animal me lambia, né? Rodeava brincando comigo, rodeava em volta do espírito. Que animal lindo, era uma cadela já. Eu sabia que era de idade, mas ela tinha desencarnado com idade, mas ela estava remoçada. E ele falou assim: está vendo o amor desse bicho? Os animais não sentem nada após a morte. Você vem falando isso há anos e eu gostaria que você falasse isso novamente, né? Eu sabia que era para falar aqui no programa da rádio, guardei esse relato para hoje. Os animais nada sofrem, eles não têm mente para poder deliberar maldade contra alguém, para o corpo astral ficar mal, eles ficarem mal após a morte. O problema deles é a dor física, é a fome, a sede, o frio, o maltrato, que passa dor enquanto está no processo reencarnatório. Passou para o outro lado, o animal não tem noção de nada, ele é o mesmo inocente. Que as pessoas que perderam seus animais fiquem tranquilas em relação a isso. Os animais não sofrem após a morte, né? E eu sabia que era para falar aqui no programa para vocês, né? Ele falou assim: você está bem consciente para refletir no que eu estou falando para você. Aí ele deslizou para a direita, eu fui atrás, o animal junto, nós descemos, sabe? Descemos, tinha uma garagem. E dentro da garagem tinha o cadáver de uma cadela vira-lata de idade, que era o cadáver daquele animal que tinha desencarnado naquela madrugada. O cadáver do animal vira deitado de lado, dava para ver que o animal estava mal cuidado, sujo o corpo, que estava maltratado, o animal desencarnou talvez com fome, doente, não estava tendo o atendimento que o animal precisa dos seus tutores, né? E sentada dentro da garagem, olhando toda hora para fora, uma senhora. Essa senhora era dona da casa, né? O Hussein olhou para mim pelo olhar e passou toda a ficha. Mentalmente sabia. Essa senhora tem dois filhos alcoólatras, adultos. Eles tinham saído na noite de Natal para beber com os amigos. Ela estava muito solitária. E este animal tinha sido trazido há muitos anos antes pelos dois filhos, porque ela odiava cachorro. Mas como os dois filhos trouxeram, e ela tinha medo dos dois, alcoólatras bem violentos quando bebiam, e tudo isso pelo olhar dele eu percebia. E ela estava ali olhando para fora, torcendo para os dois filhos chegarem para tirar o cadáver do animal que estava ali, porque ela não tinha coragem de tocar. E esta mulher olhava para fora, eu olhei para ela e dava para ver que ela detestava a cadela, né? Talvez até por maus tratos, sem os filhos verem, e ao mesmo tempo ela remoendo coisas da vida dela, tipo mais um Natal sozinha, meus filhos estão bebendo, e ela remoendo coisas do passado dela, dava para ver uma certa maldade emanando dela, e a reclamação, uma mulher duríssima, olhar injetado, né? E eu fiquei olhando. E aí eu virei para o Hussein e falei assim: caramba, que mulher casca grossa, hein? Caramba, ela deve ter maltratado o animal, não deve ter dado atenção. Olha que animal lindo aqui, que estava ali dentro daquele corpo, está aqui fora. Como é que pode alguém não tratar bem o animal? Porque quando eu vejo maltratar um cachorro, eu fico uma fera. Eu lembro do meu Orama e aí eu fico uma fera. Aí ele olhou para mim com aquele olhar bem sereno e falou assim: observou, aprendeu a lição? Eu falei assim: aprendi a lição, que o animal não sofre nada após a morte, como eu já falei muitas vezes lá na rádio, né? E eu estou observando o que o maltrato causa no animal. Ele falou: eu não trouxe você aqui, Wagner, para você ver o animal desencarnado, porque isso você já sabe, eu trouxe para você observar essa senhora. E eu falei assim: pois é, né? Como é que pode não gostar de um cachorro? Ele falou assim: você não entendeu nada, né? Eu não trouxe você para observar o cachorro, eu trouxe você para observar ela, para você ver o que a dor causa numa pessoa, a dureza mental dela. E eu trouxe você para a gente fazer assistência para ela. Ela é a necessitada, não a cadela. Você imagina, gente, que coisa impressionante, né? E aí ele virou, acendeu uma luz no chakra cardíaco dele, vibrou as mãos e jogou energia nela. Eu fiz a mesma coisa, né? Porque eu estava acabrunhado, envergonhado, porque ele me pegou no flagra, eu estava julgando a mulher, e ele me deu essa cacetada espiritual, Eu vibrei energia junto, desceu uma coluna de luz em cima de nós três, eu, o Hussein e a cadela, e eu fui puxado e caí dentro do corpo, sentei na cama e comecei a refletir. Eu falei, mas que babaca que eu fui. Eu não fui levado para observar a cadela, fui levado para ajudar a dona dela, que é uma senhora muito complicada, com uma vida duríssima e que ficou muito dura por dentro e por isso descontava no animal. Mas o animal está aqui feliz, ela está ali mal, eu fui levada para ajudar ela. Você vê, mais uma lição, gente, eu trabalho com isso há anos e toda hora alguém me pega com alguma coisa que eu tenho que observar, tenho que aprender. E eu tenho visto muita gente que estuda esse tema da saída do corpo há pouco tempo e achando que sabe muito, achando que é bam, bam, bam. E eu, com esses anos todos de estrada nessa área, tomo uma tunda dessa espiritualmente, porque era uma coisa, eu achei que era outra. E isto era na noite de Natal. Olha bem o presente que eu ganhei, um puxão de orelha extrafísica. Eu estou aqui no estúdio com alguns amigos que vieram aqui visitar a rádio. Estou com a Leslie e o Valdomiro, que são de Florianópolis, morava aqui em São Paulo, são meus amigos, estão aqui. Estou aqui com a Leila, minha amiga também há anos, ela trouxe duas amigas também, que normalmente escutam o programa. E aí eu estou olhando para elas aqui, não estou envergonhado, eu estou contente de contar para vocês uma coisa dessa, porque é muito legal. Às vezes alguém fala assim, puxa, fulano ou fulana é expert no assunto. Sim, você pode ser, mas sempre vai ter algo que você não sabe. A gente tem que ter a mente aberta. E às vezes nas coisinhas menores a gente aprende as grandes lições. Qual é a lição que eu aprendi? Não ficar julgando nada. Mesmo uma pessoa complicada maltratando o animal, eu não tenho que julgar nada. Eu tenho que ir ali fazer o melhor possível e torcer para a evolução de todos, né? Eu não sou juiz, eu sou um projetor extrafísico, um sensitivo. Não estou aí para ficar julgando nada de ninguém. E tomei uma lição e gostei de ver aquela cadela linda. Eu adoraria ter essa cadela junto comigo. Que animal fantástico, uma vira-lata maravilhosa. E o fenômeno impressionante de renovação que eu já contei para vocês, de pessoas que desencarnam e aparecem remoçadas porque elas estão bem. Gente, o animal morreu com uma certa idade, e ali fora ela estava remoçada pra caramba, e a vitalidade, a alegria daquele animal. Então foi uma experiência. Presente de Natal, Eurico, que eu ganhei foi uma puxada de para-orelha astral, mas que me deixou contente, né? Porque que legal, eu sei que eu não sei tudo, sei que eu tenho que aprender um monte de coisa, isto é fantástico, sabe? Quando uma pessoa acha que sabe muito, ela fica sob o peso da arrogância, e a arrogância pesa na consciência. Porque ela não deixa você livre para observar as coisas de outro jeito. Então, quando você sabe que não sabe e toma uma puxadinha de orelha do lado de lá, você fala, puxa, que coisa legal que aconteceu. Porque aí o ego não cresce, a arrogância não vai crescer e a gente descobre que está sempre aprendendo um monte de coisa. O Eury também adora cães. Ele perdeu o cão dele que ele adorava, né? E essa história eu achei que o Eury ia gostar. Eu ia até gravar isso para botar no meu canal do YouTube. Eu falei, não, eu vou guardar esse relato e vou contar lá no programa, tá? Aliás, o Eury está ganhando de presente o meu livro Flama Espiritual. Era o penúltimo exemplar que eu tinha, agora só tem o meu em casa, é o último, né? E aí eu autografei para o Eury, eu li o texto Velha Moça Feliz na semana passada, e aí eu prometi ao Eury que ia trazer um para ele. Agora, vamos aí para a parte técnica. Eury, estamos com quantos minutos? Tá. O Eury, gente, é o obsessor do tempo. Ele toda hora levanta a plaquinha. 10 minutos, 5 minutos, 1 minuto. Desculpem aí o pigarro, pessoal. Esse ano eu lhe falei muito, né? Então ainda estou descansando a garganta. Vamos lá. Cadê? Deixa eu achar aqui. Pessoal, eu vou comentar uma série de fenômenos que são paralelos às saídas do corpo, porque isso poderá ajudar vocês a entender melhor suas próprias experiências. Existe um fenômeno chamado clarividência viajora. A pessoa está sentada, meditando ou deitada, e de repente a boca do chakra frontal dilata, parecendo que o chakra frontal espichou para frente. Neste momento, o campo de visão da pessoa, ela está de olhos fechados, se altera, ela não está tendo uma visão tridimensional, com altura, largura e profundidade, desaparece a noção de espaço. Por isso que quando a pessoa está de olhos fechados e imaginando alguma coisa, Eury, cabe tudo dentro da mente dela. Se ela imagina um avião, o avião cabe inteiro dentro da mente dela, porque a noção de espaço se altera. A gente abre os olhos, se impõe a vigília e as três dimensões naturais das coisas. Fechou os olhos, altera. E altera também a percepção de espaço. Você está de olhos fechados, a boca do chakra frontal estendeu meio metro para frente, qual é a sensação que vai dar? Que sua visão duplicou, que você tem uma visão na mente e outra visão meio metro à frente. Aí a pessoa fala, eu me desdobrei. Ela não desdobrou, foi o chakra frontal que espichou. A pessoa pode confundir isso com uma saída do corpo. Não é. É um espichamento do chakra frontal. Muitas vezes eu comentei isso com vocês aqui. Às vezes, o chakra frontal espicha tanto e aí desaparece todo o limite de espaço e você vê algo à distância. Você não está fora do corpo. Você está encaixado na matéria, mas o sentido da visão está em outro lugar. Isso é um fenômeno conhecido como clarividência viajora. Foi o nome que a parapsicologia clássica deu para esse fenômeno, tá? A clarividência normal, a pessoa vê dentro da mente, ela não tem a sensação de duplicação ou de que a visão está à distância. Esse tipo de fenômeno pode ser anímico ou mediúnico. Anímico, quando o próprio chakra frontal está ativado e espicha naturalmente. Mediúnico, quando tem um grupo espiritual de mentores que certamente vão levar a pessoa projetada para um ambiente, para alguma atividade. Então, enquanto ela está deitada, ele já cria um link da energia dela com o lugar onde ela vai depois, assim que apagar no sono, ela vai ser levada até lá. Então, o que é que eles fazem? Eles mexem no chakra frontal energeticamente, sem a pessoa perceber, o chakra frontal dilata e já fica na sintonia do lugar aonde a pessoa irá, fora do corpo, momentos depois. Então, é muito comum que a pessoa veja, por clarividência viajora, o lugar onde ela irá projetada posteriormente. Ou seja, um fenômeno de clarividência viajora antecedendo uma saída do corpo. E às vezes o chakra frontal parece um tubo, né? E aí a pessoa está com a visão lá, ela passa por dentro do tubo e se vê projetada lá, já não sente mais o corpo. O que era clarividência viajora virou uma saída do corpo. Então muita gente confundiu clarividência viajora com saída do corpo. E agora vocês estão vendo essa sutil diferença. É como se a clarividência viajora fosse o couvert da projeção, o início, a amostra grátis. Tipo, você já está ligado aonde você irá logo depois, quando o metabolismo cardiorrespiratório descer, o padrão de ondas cerebrais descer, a pessoa vai se ver lá fora. É, dá a sensação de passar por dentro de uma passagem luminosa. E aí a pessoa pode cair em outro erro, achar que passou por dentro de um portal extrafísico. E, na verdade, o portal era o próprio chakra frontal espichado. Ela passou por dentro dele e saiu lá na outra ponta. O portal extrafísico é outra coisa. A pessoa sai, está totalmente fora do corpo e depois entra numa passagem entre planos para um outro plano. Só que, às vezes, a pessoa está deitada, o frontal estica, ela sai por dentro do frontal lá na ponta. Daí a pessoa fala assim, entrei numa luz e de repente me vi em outro ambiente. Muitas vezes não era um portal extrafísico, era passagem dentro do próprio chakra frontal. Então eu acho que é importante esclarecer isso para vocês direitinho, para vocês separarem bem os fenômenos, a projeção extrafísica, clarividência normal e clarividência viajora. E percebendo que pode ser algo anímico, quando é seu, da própria ativação dos chakras, como pode ser algo mediúnico, quando causado por uma inteligência extrafísica, causando o processo. Então, esse é o primeiro tema que eu queria abordar. O segundo é o seguinte. Eu falo para vocês há anos sobre catalepsia projetiva. Acorda, não consegue se mexer, tenta abrir os olhos, não consegue, tenta gritar, não sai som nenhum, até que a pessoa recupera abruptamente o movimento. Quantas vezes eu falei isso para vocês? Recentemente, inclusive, num programa curtinho de meia hora extra, eu falei sobre isso. Então, o que acontece? Eu recebi uma mensagem de um espírita me dizendo que catalepsia e letargia estão presentes no Livro dos Espíritos, porque eu havia comentado que há um capítulo no Livro dos Espíritos, que é o capítulo 8, que se chama Emancipação da Alma, da pergunta 400 em diante. Então, ali, os espíritos falaram para Allan Kardec sobre as saídas do corpo e falaram de fenômenos de catalepsia e letargia e, inclusive, de sonambulismo dentro daquele capítulo. Acontece que o Livro dos Espíritos não é um livro de saídas do corpo, ele é um livro geral, um livro maravilhoso que eu adoro, com diversos capítulos sobre temas diferentes, e o capítulo 8 é sobre emancipação da alma. Então, por exemplo, uma pessoa, por exemplo, a Leila, minha amiga, está aqui em frente. Ela acorda paralisada, tá? E aí ela quer buscar informação sobre isso. Se ela vai lá no Livro dos Espíritos, ela vai achar o pedacinho que fala de catalepsia, que é um pedacinho no capítulo, não é um livro inteiro sobre aquilo. E em nenhum instante lá está dizendo o que ela deve fazer na hora da paralisia, que é ficar quietinha, dilatar a aura, isso é causado pelas ondas cerebrais, lá não tem. Eu recebi, então, um e-mail de um espírita reclamando que eu tinha falado aqui que não adiantava a pessoa ler o livro dos Espíritos ou o Evangelho se ela está tendo catalepsia. E não adianta mesmo, os livros não são sobre aquilo. São livros ótimos, mas não trata do tema. Trata da letargia e catalepsia, um pedacinho de nada dentro do livro dos Espíritos. A literatura de saída do corpo é enorme. Vários livros têm temas como paralisia do sono, catalepsia astral ou projetiva, inclusive o clássico Projeção do Corpo Astral, de Sylvan Muldoon e Hillward Carrington, editora Pensamento, que tem capítulos inteiros. Você deve ir ler lá, não o livro dos Espíritos, que não vai te dizer nem como se abrir um chakra, nem como sair da paralisia, porque não era temática daquele livro, que era uma cosmogonia espiritual geral, maravilhosa, mas que não abordava alguns capítulos de sensações particulares. Foi isso que eu disse. Não adianta você enfiar Evangelho segundo o Espiritismo numa pessoa que está tendo catalepsia. O Evangelho não diz nada sobre isso. Mas com isso eu estou dizendo que o Evangelho não é bom? Não. Só estou dizendo que ele não trata daquilo. Você está com dor de dente, vai ler Evangelho? Não trata do tema. Então, tem que ter pé no chão. O Evangelho é lindo. O Livro dos Espíritos, eu sou fã. Mas, se você quer estudar projeção astral e aprofundar, você vai ter que ir para literatura específica. Você quer estudar mediunidade? Vai lá no Livro dos Médiuns. É específico daquilo. Agora, Saídas do Corpo é um capítulo dentro do Livro dos Espíritos. E como eu já citei aqui, que na literatura espírita, muitos autores tocavam no tema. Leon Denis, Gabriel Delany, Ernesto Bozano, Camille Flammarion, o André Luiz na série Nosso Lar, toca muitas vezes nesse tema. Então, estou clareando bem, tá? A área espírita tem muitas coisas de Saídas do Corpo como partes de um estudo geral, não é um estudo específico. A paralisia do sono, se alguém está me ouvindo agora e tem, leia o livro Projeção do Corpo Astral, editora Pensamento, Sylvan Muldoon e Hillward Carrington. E os clássicos que eu venho falando aqui, Robert Monroe, William Bulman, Valdo Vieira. Gente, tem tanta gente boa com literatura específica. Então, estou clareando bem isso. E outra coisa que é preciso reforçar. Saídas do corpo são fenômenos anímicos da própria pessoa. Uma pessoa não precisa ser médium para ter saídas do corpo. A saída do corpo é anímica. Por quê? A morte é uma saída do corpo. A última saída. Se saída do corpo fosse mediunidade, a morte seria uma mediunidade, porque ela é a saída do corpo. Não, a pessoa morre porque ela encarnou. O que entra um dia sai. É intrínseco. E já contei várias vezes. Eu comecei a ter saídas do corpo. Eu não estudava nada. E meu gato saía do corpo e não era médium. Tá? Também não é necessário ser iniciado espiritualmente em lugar nenhum para ter saídas do corpo. Agora, um médium ou um iniciado, por estudar a temática espiritual em geral, tem um preparo melhor, supostamente, para lidar com o invisível. Embora eu tenha conhecido médiuns e iniciados que morriam de medo do invisível, morriam de medo de espíritos e de um monte de coisa. E conheci médiuns e iniciados que, quando perdi alguém, chorava mais do que materialista. Então, isso tudo é muito relativo. A saída do corpo não é mediunidade. Ela é anímica. Entretanto, como tem presenças, muitas vezes, de espíritos interagindo, muita gente achou que isso era mediúnica. Ela é anímica, tendo, em alguns pontos, influência externa. Agora, pensem, pessoal, que não houvesse influência externa nenhuma de mentores, você sozinho ainda teria condição de ter uma saída do corpo. Ela é sua, não é dos mentores. Então, eles podem ajudar numa capacidade que é anímica, e aí tornando aquilo anímico mediúnico. Agora, se eles não estiverem presentes, tem você presente, que também é um espírito encaixado na matéria. Então, é bom deixar as coisas no ponto certo, porque durante muito tempo, tanto no Espiritismo quanto na Umbanda, né, se dizia que a saída do corpo era mediunidade. Hoje tem muita gente nessas áreas bem esclarecida, mas décadas atrás se falava isso. E tem outras áreas que trabalham só a parte anímica. Eu trabalho com tudo, gente, porque eu sei que o ser humano tem mil facetas anímicas e mediúnicas desconhecidas de si mesmo. Agora, saída do corpo, ela é anímica na base, não precisa ser médium nem iniciado. Mas alguém iniciado ou médium pode aproveitar melhor, porque já aprofunda os temas. Euri, já estamos aí. Vocês viram, pessoal, os meus amigos que estão aqui, ele adianta o relógio. Já passou meia hora, é inacreditável, já? Então tá bom, vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Ok, pessoal, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges, vamos dar sequência à temática que eu estava abordando no primeiro bloco sobre saídas do corpo e fenômenos correlacionados. Vamos lá. O que acontece? Nós temos uma aura que fica nela o campo energético nosso, várias camadas energéticas que refletem veículos de manifestação de todos nós e o que nós pensamos, sentimos, tudo na nossa energia dá a média do que nós somos. E na aura da cabeça ficam as formas pensamento, as formas mentais do que a gente pensa, né, num refluxo mental. Isto pode repercutir nas saídas do corpo, gente, tá? É muito importante, os livros que tratam de formas pensamento não abordam saída do corpo, que é o Formas Pensamento do Charles Webster Leadbeater, da editora Pensamento, e o livro Pensamento e Poder, se eu não me engano, do Ernesto Bozzano, autor clássico italiano também. Então, eu sempre falo das duas coisas correlacionadas porque uma coisa interfere na outra. Por quê, pessoal? Quando uma pessoa vai deitar, adormece, ocorre uma saída do corpo inconsciente, o corpo espiritual flutua por sobre o corpo inconsciente. Ou seja, o corpo espiritual está tecnicamente fora do corpo, mas dentro do campo áurico do corpo ainda. Não está no plano extrafísico, está no duplo do quarto dela, dentro da aura ainda, que se estende vários metros, e ela flutuando inconscientemente. Se observar claramente em volta, tem uma espécie de fuligem ou poeira, caquinhos de formas mentais em torno da aura da cabeça extrafísica projetada dentro do campo energético. Esses caquinhos são um refluxo mental de tudo que ela pensou e sentiu durante o dia, né? Como uma espécie de fuligem psíquica, uma espécie de remanescente do clima mental dela. E se observarmos bem esses pequenos caquinhos de formas pensamento, eles são relativos a coisas do dia a dia, que a pessoa dormiu pensando em coisas do dia a dia, em looping com as coisas do aqui e agora. Por isso eu sempre falo para vocês, na hora de deitar, esquece a vivência humana e pense em algo espiritual. Você está na borda de entrar em outro plano. Por isso, ler sobre temas espirituais antes de deitar favorece uma melhor lucidez na saída, porque vai evitar essa influência dos caquinhos de formas mentais remanescentes das formas mentais pensadas durante o dia. E aí está um grande erro, a pessoa dorme de olhos fechados, ela está no clima mental dela, refluindo coisas do dia a dia, do passado, mas tudo referente à vida cotidiana dela. Então, na hora que ela está fora do corpo, dentro do campo energético, tem essa massa de detritos mentais, psíquicos, que isso diminui a lucidez dela. Muitas vezes um amparador, um mentor, tenta chegar para despertar a pessoa para a projeção, não adianta só despertar, ele tem que dar um passe para limpar esta atmosfera de fuligem psíquica em volta. O mentor tem que ter uma paciência danada, pessoal, porque além de tentar despertar, a gente tem que limpar o lixo mental. Isto é fácil de qualquer estudante espiritual entender isso de forma natural, porque tudo isso é estudado dentro da parte ocultista há muito tempo, a parte teosófica, a parte espírita, a parte da Umbanda, tá? Também temos estudos de parapsicologia clássicos sobre isto, mas que não entra na temática espiritual devido ao limite natural da parapsicologia estudar o parapsiquismo neste plano, dentro do cotidiano. Estamos falando de saída do corpo, onde envolve presenças extrafísicas não reconhecidas pela própria parapsicologia, mas que qualquer estudante espiritualista sabe naturalmente. Aqui eu estou somando tudo, eu não vou ficar limitado numa abordagem X ou Y. E claramente vocês estudando a literatura de projeção astral mundial, vocês vão ver que os autores têm tendências diferentes. Um é mais técnico, o outro é mais mental, o outro é mais hermético, o outro é mais espiritualista. E daí por diante, um projetor é mais médium, o outro projetor é mais iogue, e daí por diante. Então, olhando de conjunto, dá para tirar uma média que não prende o tema em uma área ou outra. Agora, dentro de uma visão espiritualista, está claro, tudo que a gente pensa influencia a gente. Isto é algo básico que estudantes espirituais entendem claramente. Claramente, o clima mental que a gente impõe para a gente influencia a forma que a gente pensa, sente e vive. Como que isso não vai ter influência durante o sono? Claro que vai ter. Essa influência são caquinhos de formas mentais dentro da aura, dificultando a lucidez da pessoa que está projetada. Então, esse tema é muito importante da gente falar. Areje a sua mente antes de deitar, para evitar os caquinhos de formas mentais do dia a dia. Então, aí entra a meditação antes de deitar, leitura sobre um tema espiritual antes de deitar, para deitar pensando em temáticas extrafísicas, porque isso evitará os caquinhos mentais da vigília, travando a lucidez da pessoa. Uma outra coisa dentro disso, e aí agora vai direcionado para médiuns em geral, de qualquer área, principalmente aqueles que doam energia para assistência espiritual, o que, que acontece? Um médium, um doador de ectoplasma, né, uma energia mais densa, interna, que se exterioriza para trabalho de assistência espiritual, sob o comando de mentores espirituais, a pessoa está deitada, eles podem manipular a energia na aura da pessoa sem que haja projeção, num fenômeno mediúnico que está ocorrendo durante o sono dela, sem que haja uma saída do corpo. Manipulam ela ali como manipularia numa reunião espiritual em tal lugar. Então a pessoa está adormecida. Se ela é doadora de energia, ela não precisa nem estar consciente. Simplesmente o que se precisa dela é do ectoplasma, não da lucidez dela. Então, nesses fenômenos de doação de energia, tende a lucidez diminuir, tende o metabolismo ficar ligeiramente alterado. Isso ocorre em reuniões de doação espiritual. A pessoa fica morrendo de fome logo depois, por causa da energia que foi exteriorizada. Então, isso pode ocorrer durante o sono, especificamente com médiums, pessoas que já fazem isso em reuniões. Às vezes, durante o sono, o mentor vai lá por uma urgência e puxa energia para ajudar num caso ou outro que a pessoa deitada sequer está sabendo. Aí a pessoa vai despertando e sente que há presenças espirituais no quarto, ela está dentro do corpo, ela não está fora, ela descobre que não consegue se mexer, neste caso uma catalepsia mediúnica, porque é influenciada por mentores, e lentamente o chakra frontal dela vai abrindo e ela começa a perceber a energia em volta, sem que tenha havido uma saída, é clarividência. Então ela percebe a aura dela em volta e dentro parece uma fumaça, algo vaporoso. E ela pode confundir com os caquinhos de formas de pensamento que eu tinha acabado de falar, que parece uma fuligem energética no ar. Neste caso, seria ectoplasma. E ela olha e aquela parece que está dentro de um bolsão fumacento. É doação de energia. Por detrás do bolsão tem mãos invisíveis manipulando energia. Eu acho que para vocês que são médiums, que estão escutando o programa, vocês já passaram várias vezes por isso durante o sono. E uma vez ou outra despertaram no meio do processo e aí viram isso que eu estou falando. E é claro, pessoas que não trabalham com doação de energia nem a mediunidade vão desconhecer isso aí completamente. Eu estou falando direcionado esse quesito para médiums de doação de energia. Vamos lá. Euri, tudo certinho? Está dando para explicar tudo de forma didática, bem clara? Tá, vamos lá. Outra coisa. O desencarnado, ele tem um campo energético. Esse campo energético reflete o corpo astral dele, o corpo mental. Quando a pessoa estava encarnada na matéria, refletia o corpo mental, o corpo astral e o duplo etérico, que é a energia do corpo humano. Então você tinha um bloco de energia a mais, que era o duplo do corpo, que a pessoa estava encaixada na matéria. E na aura dela, as formas mentais. Ela sai do corpo, o corpo cai, vai ser enterrado naturalmente, o duplo etérico dissolve. Onde está a aura da pessoa? Onde ela sempre esteve, com o ser pensante, que é a pessoa agora, o espírito desencarnado, que tem uma aura astral e mental e as formas mentais em torno dela. O que, que acontece? Muitas vezes uma pessoa desencarna dentro de um clima de formas mentais ilusórias e ela praticamente está vivendo uma realidade paralela. Ela fica dentro das formas mentais do que ela acha que é e ela não vê o plano espiritual. O que, que os mentores têm que fazer? Além de dar um passe para despertá-lo, rasgar o campo energético e diluir as formas mentais para ela perceber que ela está no ambiente extrafísico original e não no ambiente de formas mentais da mente dela. Vocês devem estar se lembrando daquele filme do Robbie Williams, Amor Além da Vida, se eu não me engano. Euri, você viu? Né, em que a mulher dele suicida, né, e ele depois atropelado, ele vai atrás dela, e quando ele desencarna, ele gostava de pintura, ele está num lugar todo colorido, e aí o filho dele que estava desencarnado, que era o ator Cuba Gooding Jr., vem, rasga aquele campo e fala, isso aí é sua mente, a vida está aqui fora, e aí ele sai daquele casulo de formas mentais e vê o ambiente extrafísico, ou seja, muitos recém-desencarnados desencarnam com o campo energético cheio daquilo que eles acreditam e que não corresponde ao plano extrafísico. Então os mentores têm que chegar ali e limpar essa massa de formas mentais errôneas. Então vou citar um exemplo para vocês entenderem. A minha mãe desencarnou em 2017. Eu não precisei ajudar minha mãe a passar. Ela era uma ótima pessoa, ajudava muita gente. A minha mãe, o problema dela é que ela era radical na religião, ela era cristã né, bem radical, não admitia nada fora desses parâmetros. Tivemos muitas brigas quando eu era adolescente, estava experimentando as saídas do corpo, ela não me entendia, e o dia que a minha mãe soube que eu fui num grupo de umbanda ver como é que era, foi um caos em casa, porque ela achava que eu estava indo numa casa do diabo, dentro da limitação religiosa dela, que era dela, naturalmente. E tivemos muitas brigas por isso, eu mantendo a minha espiritualidade e ficando forte até o dia que minha mãe falou assim: eu entrego você pro diabo, não converso mais sobre isso, você está perdido. Imagina, né? E os anos se passaram até que um dia minha mãe mais velha falou assim: você é o melhor filho que eu tenho dos três. Eu falei: mas eu não era o pior. É, mas é que eu vi com o tempo que a parte espiritual te deixou como um homem íntegro. Eu não reconhecia nada em você porque eu não tive estudo, meu filho, me desculpa, mas eu reconheço que você trabalha bem e a parte espiritual, ela te fez muito íntegro, eu me sinto honrada. Meu pai falou a mesma coisa, meu pai materialista, né? E aí o que acontece? A minha mãe, muito boa, não precisava de ajuda, a não ser na parte do radicalismo. 2 dias após a morte da minha mãe, eu já tinha avisado antes dela ir embora, que ela iria embora 2 dias antes, avisei para a família por coisas que eu já tinha visto. Ela já estava doente, 70 e poucos anos, diabética, pressão alta, ela estava mais para lá do que para cá, não foi surpresa nenhuma. Eu vi a minha mãe numa espécie de balcão, num prédio antigo, em pé, uma presença espiritual que eu não via, mas era um homem alto, que eu sabia que era um mentor espiritual que estava lidando com ela no pós-morte, e ela desse balcão avistava um ambiente bem vasto, e esse ambiente estava cheio de petardos energéticos, como petardos que largavam uma fumaça escura, aquilo subia e espocava no céu, milhares de petardos escuros, como se fosse um ambiente de conflagração bélica, né, de fumaça escura e explodindo ali. E minha mãe apavorada olhando aquilo, e aí esse mentor telepaticamente falou com ela e me deixaram ver. Eu não podia falar com ela na hora, porque era o processo de descondicionamento dela do lado de lá. E esse mentor falava: você está vendo essas formas escuras? É o medo que a religião causa em vocês. É medo do diabo, medo do inferno. Esses petardos são ameaças dos religiosos a outras religiões, de que vão para o inferno porque são de outra religião. São ameaças religiosas, de doutrinações, que são verdadeiras lavagens cerebrais. Observa, você precisa se livrar disso antes de passar. Tira o medo, porque a vida continua, e a vida é Deus, não é diabo nenhum, é Deus, é vida. E falava isso para ela, e minha mãe olhava apavorada, né? Antes de levá-la para o lado de lá, tiveram que quebrar o condicionamento religioso da minha mãe, mostrando formas mentais, espocando fora, para que ela não criasse aquilo dentro da mente, não atrapalhasse, e aí me deixaram ver. Um dia depois ela passou para o lado de lá. Então eu sei disso por experiência própria. Eu trabalho com assistência espiritual há anos, já dei muitos passes fora do corpo e entidade desse jeito, que era para quebrar o padrão mental. É claro que do lado de lá a pessoa, ela mesma, vai por observação, existe terapia, ela vai se render à própria evidência da vida do lado de lá, porque é claro, está na frente dela, não tem como haver negação, mas muitas vezes a pessoa carrega para o lado de lá formações mentais de uma vida inteira, cristalizadas no campo mental, e ela acha que aquilo é o mundo espiritual na visão religiosa dela. E é claro que isso ocorre com pessoas de todas as religiões, né, pessoal? Eu estou contando da minha mãe porque era o exemplo mais próximo, mas eu acho que ilustra bem isso que eu estou explicando. Euri, por favor, quantos minutos aí? Falta 10? É porque eu tenho que passar um mantra, deixa eu calcular direitinho o tempo aqui. Que mais aqui? Outra coisa. Existe auto-obsessão, que é quando uma pessoa cria uma condição contra ela mesma, de autossabotagem, por exemplo. E aí a pessoa acha que tem um ser de fora bloqueando ela, um diabo, um espírito obsessor, um elemental, o que for, e na verdade é ela mesma. Sabemos disso. Muitas coisas que parecem obsessão são auto-obsessões. Ora, as pessoas criam formas mentais do que elas pensam. E se uma pessoa está pensando numa perseguição, ela está neurótica e não existe perseguidor, a mente dela vai criar a forma mental de um perseguidor. Ela vai sair do corpo, vai dar de frente com essa presença, que não é um alguém real, mas uma formação psíquica da mente dela de frente com ela. Né? E ela vai ficar com medo e vai cair dentro do corpo e vai dizer: fui assediada espiritualmente por uma entidade. É claro que existem os assédios reais, que eu venho tanto falando com vocês como um médium de desobsessão. Eu estou falando de uma variação que é auto-obsessão e que muitas vezes é confundida com obsessão e que está no terreno das formas mentais e como elas influenciam nas saídas. A pessoa sai do corpo e dá de frente com um perseguidor invisível que a mente dela vem criando há anos e não há perseguição nenhuma. Como é que ela vai saber que aquilo é uma entidade ou uma forma mental? É simples. Uma forma mental não é uma entidade, ela não tem pensamento, não tem vivacidade. Na expressão do olho, é algo parado igual um balão, né, um bonecão ali de frente. Mas a pessoa com medo nem vai parar para ver a diferença. Se ela chegar e aplicar um passe, a forma mental dissolve na hora. Se ela aplicar um passe e não dissolver, é uma entidade real. Eu estou colocando que pode haver esta confusão e a pessoa criar um perseguidor. E o problema? Ela desencarna. E aí, estando fora do corpo de vez, ela vai ver o perseguidor o tempo inteiro e vai ficar correndo para lá e para cá com medo, enquanto não explicarem para ela que aquilo é uma forma mental dela mesma dissolver aquele troço e ela parar de ter medo. E é claro que a forma do perseguidor vai dentro da qualidade do medo que ela tem. Então, se ela tem medo do diabo, qual vai ser a forma apresentada? Do diabo. Agora vai para o Oriente, pega um hindu, que também tem o mesmo processo, ele não vai ver o Satã que a Bíblia fala para nós aqui na cultura judaica cristã. Ele vai ver algo do medo da cultura dele. Ele vai ver um Asura, que era o nome dos demônios em sânscrito, por exemplo, e a cor é azul. Para você ter uma ideia, no budismo, qual era o tentador do Buda, o Siddhartha Gautama? Mara. O budista vai ver o Mara. E daí por diante, pessoal, o perseguidor invisível está dentro do aculturamento e religião da pessoa. E até o ponto de uma pessoa neutra, sem religião nenhuma, criar um perseguidor que pode ser o vizinho que ela odeia. Pode ser um personagem qualquer do cinema, de filme de terror, por exemplo, e isto, infelizmente, afeta a saída do corpo, porque está baseada no medo, e o medo vai trazer esse bloqueio. E outra coisa, às vezes, a pessoa fica fazendo prece para afastar a entidade, criada pela mente dela, ela não sabe, achando que é uma entidade de fora. Isso é ridículo, para você ter uma ideia. Imagina uma criação mental minha de um capeta, um capiroto, ali fora, e eu faço um Pai Nosso, três Ave Maria, ele não some. Porque, e outra, existe a prece lúdica, em que a pessoa se concentra naquilo que ela respeita e ela, por amor, eleva o pensamento. Isso é lindo, não importa a religião da pessoa, é o amor dela por aquilo. E existe a prece que eu chamo de adrenalina, que não tem nada elevado. Olha isso aqui. Ó Senhor Jesus. Puxa, que legal. Agora veja. Valei-me Jesus. Isso é medo. Isso não é prece. E o medo faz a carga de adrenalina disparar. E com a adrenalina disparada, quem é que relaxa para pensar no céu? Então, o medo é uma droga, atrapalha a evolução e não deixa a pessoa se manifestar. E esses perseguidores invisíveis, criados pela mente da pessoa, vão afetá-la durante a saída. São formas de pensamento obsessoras criadas por ela mesma. E o pior, vê uma entidade assediadora, ela entra na forma mental e anima a forma mental contra a pessoa. Vocês terem uma ideia como é preciso explicar esses mecanismos energéticos para vocês. Euri, tempo, por favor. Falta 7. Eu acho que agora eu vou parar nesse ponto, gente. Tem mais. Eu no próximo programa eu vou dar sequência, uma segunda parte. Vocês estão vendo a importância de clarear esses temas para vocês. Eu vou dar sequência no próximo programa. Eu vou dar o tempo agora para explicar o Mahamirit Unjaya. E na semana que vem eu continuo esses esclarecimentos para vocês, tá bom? Euri, tudo pronto? Deixa a faixa 2 a hora que eu te pedi. Pera aí. Bom, esse mantra, ele chama Mahamirit Unjaya. Maha é grande, quando você quer magnificar uma coisa. Mirichu, a morte, ou o Deus da morte. Unjai, vitorioso. Então, Mahamirit Unjaya, o grande vencedor da morte. Tá? Muita gente, por não entender, fica com medo desse mantra, achando que é o medo da morte, no sentido físico. Não, é a morte da ignorância. Um calouro, um neófito, vai passar por um conjunto de provas chamadas iniciação. Se ele passar pelas provas, será iniciado a diversos graus, sendo levantado o véu do mistério para ele aprofundar, tornando-se então iniciado. A expressão iniciado e iniciação vem do verbo inir, que é ir para dentro do templo, para se autodescobrir e finalmente entrar no templo do coração e descobrir a própria consciência em si mesmo. Então, o iniciado, para se tornar iniciado, tem que morrer o neófito que ele era, porque o neófito calouro é o ignorante. Passou pelas provas, virou iniciado. Para o iniciado, o neófito que ele era, houve morte. Você trocou de nível, você não é um ignorante, você agora é um iniciado. Então, por isso a expressão iniciação significa que eu deixei de ser ignorante disso e agora estou dentro disso. Então, houve a morte da ignorância, que era o estágio anterior, enquanto calouro. O mantra Mahamrityunjay, ele fala desta morte da ignorância e diz que nós temos que morrer a cada dia um pouquinho e quando acordarmos no dia seguinte, totalmente renascidos, para morrer de novo e renascer. E Shiva, ao qual é atribuído o mantra, é o senhor de todas as transformações e energias. Então, o mantra é muito bonito, eu vou ler para vocês aqui, depois eu vou botar um trechinho para vocês escutarem. Veja só. Om Triambakam Yajamahi Sugandhim Purshtivardhanam Uruvakam Iva Bandhanam Mirityo Mokshya Mamrita Om. É o seguinte, a primeira linha fala Om. O Om entra em todos os mantras, no início ou no final. Mantras em sânscrito. Om Triambakam. Triambakam, tri é três. Triambakam, aquele senhor dos três olhos. Porque o Shiva tem um terceiro olho aberto na testa, que é o Shiva Netra, a visão do Deus em tudo. Então você fala, Triambakam, aquele senhor dos três olhos, que é Shiva, tá? Quando fala aqui, gente, no mantra, a palavra Mirityu é a morte. Moksha, moksha, libertação. Ou seja, a morte que liberta você da ignorância, que é a iniciação, tá? Então, a tradução do mantra seria mais ou menos o seguinte. Ó Senhor dos Três Olhos, me leve para a luz, me leve da morte para a imortalidade, me arranca da teia do meu ego, assim como o plantador arranca o pepino do pepineiro. Não sei se vocês já viram, pessoal, um pé de pepino ou um pé de chuchu, né? O que foi, Yuri? 4 minutos? 3? Você está vendo o obsessor do tempo? Ele levanta a plaquinha, né? É o seguinte, não sei se vocês já viram um pé de chuchu ou um pé de pepino, é uma trepadeira, e aí o plantador vai lá, arranca o chuchu, arranca o pepino, né? É numa trepadeira. Então, o mantra diz assim, ó Senhor dos Três Olhos, me arranque da teia do meu ego, assim como o pepineiro arranca o pepino da teia. Tipo assim, me arranca da dor do meu ego, me puxa para fora da minha ilusão. É um mantra, um arraso. Mata este ser iludido e me arranca para a nova vida. Sabe, um mantra maravilhoso de renascimento e renovação. Então, vamos escutar um trechinho agora? Até o final você me faz um sinal só para eu finalizar? Libera para a gente.
Triambakam yajamahi sugandhim pushtivardhanam urvarukam iva bandhanam mrityor mokshiyam amritato Om Triambakam yajamahi sugandhim pushtivardhanam urvarukam iva bandhanam Mrityor Mokshiyam Amritato Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukam Iva Bandhanam Mrityor Mokshiyam Amritato Triambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam urvarukam iva bandhanam mrityor mokshiyam amritato Triambakam
yajamahe. Essa versão, gente, é do Donald Walters, conhecido também como Swami Kriyananda. E assim como eu fiz no programa da semana passada, quando entrou no YouTube, na descrição, coloquei uma seleção do mantra Gayatri, com vários artistas. Vou fazer uma seleção do Mahamrityunjay e vou colocar na descrição do programa, quando entrar no YouTube, várias versões do Mahamrityunjay, que é um mantra que eu admiro muito, gosto. É um mantra considerado de cura, de equilíbrio, sabe, de evocação de um poder de transformação e de energia maravilhoso associado ao Deus Shiva. Então, espero que vocês estejam gostando dessas pequenas dicas de mantras. Tá gostando, Yuri? Então, quem sabe no próximo programa eu trago mais um para a gente fazer essa tradução. Gente, obrigado aí pela audiência de vocês. Tudo de bom. Até mais.